Por uma questão de prevenção e segurança, o país não deve avançar para um desconfinamento antes da Páscoa. É esta a convicção de Marcelo Rebelo de Sousa, para quem a ideia de aliviar as restrições, começando pelas escolas, até é sedutora, mas não deve prevalecer, sob pena de vermos crescer os números da pandemia. O Presidente da República reconhece que não desconfinar vai estender a pressão sobre a economia e sobre a sociedade, pelo que apela ao Estado que adote medidas de apoio de emergência. Para Marcelo, é fundamental não haver precipitações que comprometam o futuro.
Temos de ganhar até à Páscoa o verão e o outono deste ano. Por outras palavras, a Páscoa é um tempo arriscado para mensagens confusas ou contraditórias, como por exemplo a de abrir sem critério antes da Páscoa, para nela fechar logo a seguir, para voltar a abrir depois dela. Quem é que levaria a sério o rigor pascal? É, pois, uma questão de prudência e de segurança manter a Páscoa como um marco essencial para a estratégia. Pode isto significar mais mobilidade por saturação? Pode. Mas um sinal errado de facilidade, mal entendida, também pode. Ou pode mais. Implica isto mais umas semanas de sacrifícios pesados e por isso que o Estado vá mais longe em medidas de emergência e de apoio ao futuro arranque? Implica. Mas a alternativa poderia ser ter de tomar mais tarde as mesmas medidas multiplicadas por 2 ou por 3.
Sem mencionar o Governo, Marcelo Rebelo de Sousa deixou, no entanto, um conselho. A decisão de desconfinar deve ser tomada sem pressas, em consciência e segundo critérios objetivos.
Decidir deve basear-se na consciência de quem decide e não na preocupação de seguir a opinião de cada instante. Ora quer fechar por medo, ora quer abrir por cansaço. Decidir em consciência é fundar-se em critérios objetivos e claros, como são os de indicadores da gravidade da pandemia, da pressão nas estruturas de saúde, da vacinação, da testagem, do rastreio, e deve ter presentes os sinais certos a dar aos portugueses. Decidir supõe, nesta pandemia, a solidariedade institucional e a solidariedade estratégica entre o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo.
A comunicação do chefe de Estado depois da Assembleia da República ter aprovado a renovação do estado de emergência. A proposta do PS para a criação de uma comissão eventual de acompanhamento à pandemia nos Açores foi chumbada com os votos contra do PSD, CDS, PPM, PAN, Chega e Iniciativa Liberal na Assembleia Regional. A iniciativa contou ainda assim, para além dos votos favoráveis do PS, com o apoio do Bloco de Esquerda. De acordo com a agência Lusa, a deputada socialista Ana Luís, na apresentação da proposta, defendeu que a criação de uma comissão no Parlamento para acompanhar a Covid-19 não só habilitaria os deputados de toda a informação útil e necessária, como daria um sinal de transparência. O líder parlamentar do PSD, Pedro Nascimento Cabral, afirmou, no entanto, que a proposta socialista não faz sentido nenhum nos tempos que correm, uma vez que a região tem registado uma diminuição do número de casos ativos de Covid-19, tendo a deputada do CDS-PP, Catarina Cabeceiras, realçado que tem existido informação partilhada com os deputados desde que o novo executivo tomou posse em novembro de 2020. O secretário regional da Saúde, Clélio Menezes, declarou por seu turno que o governo tem total e incondicional disponibilidade para prestar informações aos parlamentares, dando o exemplo da ida de governantes às comissões, referindo que a Comissão de Assuntos Sociais tem acompanhado de forma exemplar a pandemia da Covid-19. Paulo Estevão, do PPM, salientou que a matéria de transparência o PS não está em condições de dar lições, referindo que o atual governo regional tem respondido mais depressa às questões dos parlamentares quando comparado com o anterior executivo socialista. Já a deputada do Bloco de Esquerda, Alexandra Manes, disse concordar com a proposta do PS e acusou a maioria de direita no Parlamento de querer manter a sua maioria a decidir por si só, criticando os partidos que suportam o governo por falta de transparência. O deputado do PAN, Pedro Neves, disse ser totalmente contra a iniciativa uma vez que uma comissão de acompanhamento à Covid-19 iria servir, no seu entender, para um arrufo de comadres e para discutir tudo menos o que interessa aos açorianos. O deputado do Chega, José Pacheco, declarou também ser contra uma comissão que não irá servir para nada e iria trazer mais encargos ao erário público. O deputado liberal Nuno Barata criticou o PS por querer levar a pandemia da Covid-19 para a discussão político-partidária, uma prática que, segundo disse, o PS já tinha feito quando governava a região. Por último, o líder parlamentar do PS, Vasco Cordeiro, ao ver que a proposta iria ser chumbada, disse começar a ver com preocupação a convicção da maioria de direita de que basta bater no peito e dizer transparência. Isso não é assim, considerou o antigo líder do governo regional. Mais de metade da população portuguesa considera que os políticos não devem ter prioridade na vacinação contra a Covid-19. A sondagem da Aximas para a TSF da NJN revela ainda que há em 3 meses mais do que duplicou o número de interessados em receber a vacina. Rui Silva.
Em cada 100 inquiridos, 61 dizem que vão tomar a vacina contra a Covid-19 assim que seja possível. É uma subida considerável face aos 25% de novembro. Quanto ao andamento do plano de vacinação, as coisas estão equilibradas. 35% dão nota positiva, 31% atribuem negativa e há 33% que dizem que o plano está a correr nem bem nem mal. Já quanto à confiança no governo para implementar o plano de vacinação dentro dos prazos definidos, a divisão é maior. 43% têm pouca confiança no Executivo, 28% dizem ter confiança grande ou muito grande. Se a pergunta for sobre a capacidade do SNS para aplicar o plano, então 58% consideram que o Serviço Nacional de Saúde tem grande capacidade para dar as vacinas dentro do prazo previsto. Questionados também sobre se a União Europeia deve comprar vacinas à Rússia ou à China, a maior parte dos portugueses opta pela vacina russa Sputnik V. Quanto à vacinação dos políticos, o país está dividido, o não leva vantagem. 54% consideram que os políticos não devem ter prioridade na vacinação. Dos que defendem a vacinação aos políticos, 91% dão o primeiro lugar ao Presidente da República, seguindo-se o Primeiro-Ministro e os Ministros. Os deputados surgem em último lugar das prioridades, apenas com 3%. Agora que já temos vacinas, daqui a quanto tempo é que os portugueses acham que conseguiremos regressar à normalidade? Daqui a um ano, respondem 40%, daqui a 2 anos ou mais, dizem 18%. E para 30% dos inquiridos, a normalidade virá daqui a 6 ou 9 meses.
Agora conferimos a ficha técnica desta sondagem.
A sondagem foi realizada pela Aximas para a TSF, DN e JN com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com vacinação na pandemia da Covid-19. O trabalho de campo decorreu entre 17 e 20 de fevereiro. Foram recolhidas 822 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por cotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido reequilibrado por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas corresponde um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 3,4%. A responsabilidade do estudo é da Aximas, Comunicação e Imagem Limitada, sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.
Uma sondagem que pode ler com mais detalhe em tsf.pt. O economista Walter Furtado foi reeleito presidente do Conselho Económico e Social dos Açores em votação tida no plenário do Parlamento Regional. Walter Furtado foi eleito de acordo com a agência Lusa, com 52 votos a favor, 2 contra e 3 abstenções. O órgão consultivo independente, cuja criação foi aprovada na Assembleia Legislativa Regional em junho de 2018, veio substituir o antigo Conselho Regional de Concertação Estratégica, até então o órgão de consulta e concertação nos domínios das políticas económica, social e ambiental da região, e conta com cerca de 40 membros de diversos setores da sociedade civil e do governo regional. O Conselho tem por competência pronunciar-se sobre as políticas regionais na área económica, social, laboral e ambiental, sobre a utilização de fundos comunitários, estruturais e específicos, e ainda promover o diálogo e a concertação entre os parceiros sociais.